Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
O Diálogos na USP está de volta, hoje discutindo AIDS, avanços e retrocessos, com os professores Ricardo Vasconcelos, médico infectologista da Faculdade de Medicina da USP, e Alexandre Grangeiro, pesquisador científico da Faculdade de Medicina da USP, sociólogo especialista em saúde pública, política, planejamento e gerenciamento de saúde. Professores, nós estávamos conversando no bloco anterior sobre a tratamento, prevenção, como isso se dá com os jovens, né? Mas vamos para uma outra ponta. Pesquisas mostram que o número de infectados pelo HIV também está crescendo entre os mais velhos, entre os mais idosos. Primeiro, isso é um fato? Segundo, é um fato? Por que que é um fato? O que que está acontecendo? Sr. Ricardo, já falamos dos jovens, vamos falar da outra ponta agora.
Sim, são os dois extremos de idade que tem visto o número de novos casos a cada ano crescer, né? E é até compreensível que isso aconteça, porque pessoas com mais idade estão tendo uma vida sexual que dura até mais tardiamente, né?
E temos também várias formas de ajudar que essa vida sexual se mantenha ativa, né?
Exatamente. Até é curioso, porque da mesma maneira que alguns comprimidos que são usados para a disfunção erétil são azuis, o comprimido da PrEP, ele também é azul. Eu não sei se a indústria farmacêutica tem alguma pesquisa que sexo e azul e no comprimido
faz sentido, da PrEP. Né?
Mas muitas vezes essas pessoas mais velhas viveram uma vida inteira sem usar preservativo, com relacionamento, e de repente terminam o relacionamento aos, sei lá, 60 anos de idade, vão continuar sua vida sexual sem nunca terem acostumado a usar camisinha. Não é aos 60 anos de idade que eles vão aprender a usar.
Maneira nenhuma.
Somado ao fato da, em algumas situações acontece dificuldade da pessoa conseguir manter a ereção, usar o preservativo só atrapalha.
Sim.
Isso também. É uma população que tem bastante importância quando pensamos em estratégias de prevenção alternativas, que não a camisinha.
Sim.
Caso a pessoa não queira, possa ou consiga usar o preservativo.
Tá, e quais seriam essas alternativas? Só para nós? Seriam as mesmas que nós falamos.
Exatamente.
PrEP. Tudo isso, quer dizer, se mantém igualzinho.
Exatamente.
Tá, mas só com uma atenção maior. É isso mesmo.
Nós temos um projeto que está oferecendo PrEP já há um ano para um grupo de 500 e poucos usuários em 5 cidades do Brasil, de Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo. Até o momento nós não tivemos nenhuma infecção nesse grupo que está utilizando a PrEP. E tem usuários que vão dos seus 17, 18 anos a 70 anos. Então, há bastante pessoas que têm procurado o uso da PrEP com essa faixa etária e têm se beneficiado muito, e acho que pode ter. E é interessante a gente ver, olha, hoje quem tem 50, 60 anos, nasceu exatamente nos anos 50, nos anos 60, começou a manter suas relações sexuais exatamente junto com a epidemia. É o que nós estávamos dizendo no começo do programa, ou seja, são pessoas que não conseguiram, que não iniciaram suas relações sexuais aprendendo a lidar com a epidemia. Então é quase como que a geração atual. Então, nesses os dois extremos se unem novamente, ou seja, os dois extremos estão vindo em momentos que a epidemia não é socialmente tão vista e que não aprenderam a lidar tão bem com a epidemia, por isso que se infectam.
Isso aí eu queria trazer. E esse tipo de relação, tá, no dia a dia, como é que ela se manifesta até para procurar um médico, até para procurar um tratamento? Você falou com relação ao menino de 17 anos que apareceu lá de boa e depois trouxe todo mundo, né?
Entenda que eu não quis dizer que o menino de 17 anos, tipo, lida assim, super bem, toma remédio.
Esse
não.
Especificamente lidou.
Ele não acha que vai morrer.
Sim, exatamente.
E quer conta dizer, pra todo mundo.
E o... a pessoa mais velha? Ele acha que vai morrer e não está preocupado, ou a relação é outra? É só para nós tentarmos entender como isso se posiciona socialmente.
É curioso, porque agora no dia 1º de dezembro, que foi o Dia Mundial da Luta contra o HIV, nós do Ambulatório de HIV da USP fizemos um mutirão de testagem ali no Largo da Batata. Espera-se que na população geral a gente encontre 0,5% de pessoas que vivem com HIV. A gente tem na população geral uma prevalência de HIV baixa. Uhum. Fizemos testagem lá no Largo da Batata no dia 1º em 271 pessoas e vieram 4 positivos. Pessoas que estavam passando pelo Largo da Batata. População geral. E isso dá uma prevalência de 1,5%.
Tá, então, bem maior.
Uma prevalência bem mais alta do que esperada. E curioso que dos 4, 2 tinham mais de 60 anos e nenhum dos 2 tinha na vida se testado para o HIV. Os 2 heterossexuais, diferente dos outros 2 que eram novinhos e gays. E esses 2 que vieram com teste positivo, a reação deles era: isso não pode ser verdade. Como eu estou pegando HIV? Se HIV, AIDS é coisa de gay...
Ainda existe esse estigma? Essa é a coisa, quer dizer... Porque, se a gente lembrar, 35 anos atrás, quando ninguém entendia o que era AIDS, e aí morreram figuras famosas como Rock Hudson, por exemplo, que depois descobriu-se que era gay, porque durante os anos 50, né, aquele galanzão com Doris Day... Mas, durante esse primeiro momento, ele era chamado, inclusive, de uma forma horrorosa, pejorativa, de câncer gay. Bom, passamos 35 anos. Ainda existe essa ideia, professor Alexandre? Ainda existe esse estigma?
Eu tenho dito que a gente vive numa era de contradições em relação... Quer dizer, tem várias contradições, mas em relação à epidemia de HIV é mais acentuada ainda, né? Infelizmente, o estigma em relação ao HIV AIDS é muito forte. Uhum. E ele não é um estigma só relacionado à doença, com o medo da morte, mas é um estigma muito forte também nas práticas sexuais, né? Ou seja, ele é muito associado ainda com ser gay, com ser promíscuo, uhum. com ser não ter uma saúde sexual adequada, etc. Então, esse conjunto de situações que a sociedade, de fato, acaba não tolerando ou acaba tendo uma visão negativa, acaba se refletindo no controle do HIV, né? Então, nós temos uma situação onde melhora completamente as estratégias de prevenção, as estratégias de tratamento, mas ainda a sociedade trata a AIDS como se fosse naquele ciclo. Mas veja bem, e aqui também mais uma contradição. AIDS, de forma nenhuma, é uma doença gay.
Uhum, sim.
Mas homossexuais têm sido fortemente atingidos pela epidemia. Então, o Ministério acabou de divulgar uma pesquisa em 12 cidades brasileiras, onde 1 a cada 5 homossexuais estão infectados pelo HIV.
O que é um número muito alto, né?
É um número que nós jamais esperávamos observar no país. É um número muito próximo a qualquer área muito afetada no mundo, como ali o sul da África. Então, é uma situação, de fato, que requer muita preocupação e muita... atenção do governo público. Agora...
sem querer entrar em juízo de valor algum, por favor, mas por que que esse número é tão alto?
Então,
existe uma explicação para isso?
Então, o que que eu diria? Gay é culpado por isso?
Pelo amor de Deus.
Então, tem sido vítima disso,
exatamente.
Né? E aonde que está o principal fator que isso tem observado no mundo inteiro, inclusive o programa das Nações Unidas, agora no dia 1º, chamou muito a atenção. O que que tem determinado que homossexuais sejam desproporcionalmente atingidos? Preconceito.
É
exatamente o preconceito contra essa população que tem feito que ela seja atingida. O que significa um preconceito? Preconceito hoje é um jovem gay que está iniciando as suas relações sexuais no ambiente da escola e altamente discriminado. Não consegue procurar o serviço de saúde. É um que tem maior dificuldade de acesso aos meios de prevenção. São os que sofrem violência. Ou seja, essa situação de extrema violência, de extremo estigma, faz com que a prevenção de fato não seja.
Mas o extrato social tem a ver com isso também, não tem? Ou não?
O extrato
social.
Socioeconômico.
Socioeconômico, exatamente. De informação, acesso a.
Então, veja que interessante, né? Entre homossexuais, a média de nível socioeconômico é maior do que a média da população. Uhum. Embora nas populações... De novo aí as contradições. Embora populações de rua, a proporção de homossexuais seja maior do que também na média da população. Sim. Isso mostra um pouco o que significa...
Exatamente.
Tem maior expulsão, que homossexuais são mais expulsos de casa quando jovens, sofrem mais violência e acabam mais na rua do que da população
em geral. E aí você vai acarretando, aí o efeito dominó, né?
É isso.
Aí vai o efeito dominó, essa história toda.
A epidemia acaba andando pelos círculos de exclusão, né, todos. Eu gosto de dizer que mais do que transar sem camisinha... homofobia, discriminação, pobreza, falta de educação, isso tudo transmite HIV.
É muito mais uma questão social do que uma questão clínica, né? Se a gente parar. Claro que a questão clínica é importantíssima.
E cada vez mais.
Cada vez mais, né? Uhum. Sabe? Porque você vem com um cadinho de preconceitos, de afirmações pré-estabelecidas, visões equivocadas.
Sim, eu ouço sempre héteros falando, para controlar a epidemia de HIV é só esses gays usarem camisinha. Aí eu sempre falo para eles, mais usa camisinha no Brasil é a população gay. Uhum. E por que que eles pegam mais? Por conta disso tudo que o Alexandre falou.
Tem um relato que acho que é muito...
Isso é muito sério.
Tem um relato muito emblemático que acho, por exemplo, de homossexuais. Uma das pesquisas que nós estávamos fazendo, que era avaliando efetivamente a busca de antirretrovirais para prevenção em serviços de saúde. E aí o usuário relatou, né, de que quando ele chegou ao serviço, tinha mantido uma relação sexual com alto risco, buscou serviço para fazer a PEP, e aí o profissional de saúde disse a ele, aqui está o seu medicamento e agora não faça mais coisa errada. Qual é a possibilidade dele voltar ao serviço de saúde?
Nenhuma, né? Vamos ser francos, né?
É isso.
Quer dizer, você já tem um pré-julgamento, né? Você já ganha um carimbo de que está fazendo a coisa errada.
E com a população trans, então, né? Que aí isso se multiplica ainda mais.
Intolerância social absurda com relação a isso.
Tenho uma paciente trans que fala que, só para pontuar,
claro,
se... Favor. É 18% a prevalência de infecção por HIV entre homens gays, que o Alexandre falou.
Sim.
Esse mesmo estudo está mostrando que já passa de 30% a prevalência entre mulheres trans e travestis. E aí eu tenho uma paciente trans que fala que, sendo trans, ela só pode existir à noite. Que ela falou que se ela sai de casa de dia, ela é motivo de piada, as pessoas apontam, fazem gracinha, ela chama o ônibus não para. Já. E aí ela tem que ir no posto de saúde fazer o teste, pegar a camisinha ou mesmo tratar o HIV dela no horário comercial.
Sim, exatamente, é o que pode.
E aí no horário tem assédio, violência sexual.
Isso. Sabe, é o dedo apontado, é o estigma, é tudo, quer dizer. E por Deus, né? E nós estamos falando de 2017.
Pois é.
Né? Parece que nós estamos vivendo um mundo muito maluco, né?
Então, em que as coisas o que eu chamaria voltam. A atenção? Então, hoje,
sim.
Cada vez mais fica evidente aquela afirmação. A AIDS é um problema de todo mundo. A AIDS é um problema da sociedade brasileira.
Sim,
nós só vamos conseguir controlar a epidemia se, francamente, a sociedade brasileira discutir e se envolver. E esse envolvimento significa ter maior solidariedade com aqueles grupos que são mais afetados. Então, só, de fato, o envolvimento e a solidariedade com os grupos mais afetados, como mulheres trans, travestis, homossexuais, profissionais do sexo, que vai fazer com que a gente diminua a epidemia no país. E controlar a epidemia no país tem benefício para todo mundo.
Sem dúvida.
Né? Então, por isso que tem que ter um maior envolvimento da sociedade.
Da sociedade, de uma forma geral, né? Mas eu queria trazer uma outra coisa aqui pro Ricardo. Com relação, só para nós voltarmos na questão do tratamento, a evolução do tratamento. Porque é para saber, no começo, eram aqueles coquetéis, né? Várias pílulas, vários remédios, não necessariamente com a certeza ou com uma garantia de sobrevida, mas com reações adversas muito pesadas. Esses de hoje, né, seja o antirretroviral, para quem já tem o HIV, ou a questão da PrEP, da PEP, tem reações adversas, quer dizer, a pessoa tem, antes de qualquer coisa, que talvez seja o mais importante, entre tantas coisas importantes que estamos discutindo aqui, a questão da qualidade de vida dessas pessoas.
A gente aprendeu a tratar a infecção por HIV e conseguiu fazer as mortes caírem em quem tem acesso a esse tratamento a partir de 96.
Um pouco mais de 20 anos.
Isso. O que a gente aprendeu naquela época foi que, associando medicamentos antirretrovirais, o tratamento funciona melhor do que dando ele sozinho, em monoterapia ou em terapia dupla. E justamente porque você dando menos remédios, o vírus acaba aprendendo a não morrer mais com aquele remédio, fica resistente. Quando você dava 3 remédios de uma vez só, via-se que o controle da doença era eficaz e era duradouro. A pessoa continuava bem enquanto estivesse tomando aquele remédio. Da década de 90 até agora, 2017, o que a gente faz para tratar uma pessoa que vive com HIV é exatamente a mesma coisa. Associa 3 remédios. Basicamente, essa é a fórmula para tratar. O que mudou de lá para cá foi que os remédios são cada vez melhores. Melhores em termos de posologia, cada vez menos comprimidos, menos tomadas, começam a haver associações de remédios. 2 remédios dentro do mesmo comprimido, 3 remédios dentro do mesmo comprimido, e também melhora em termos de eventos adversos, efeitos colaterais.
Sim, exatamente.
Cada vez é mais fácil você tratar o HIV. E as pessoas que vivem com HIV, que estão ouvindo isso, sempre que eu digo essa frase, cada vez é mais fácil viver com HIV, entendam, pessoas que vivem com HIV, que estão me ouvindo, eu estou falando da parte técnica.
Exatamente.
Medicamento é cada vez mais tranquilo de ser usado. O que a gente usa para uma pessoa que acaba de descobrir que vive com HIV no Brasil hoje em dia, distribuído pelo SUS, é uma associação que são 2 comprimidos, 2 remédios dentro de um comprimido e outro remédio sozinho dentro do outro, são tomados 1 comprimido de cada por dia. 2 comprimidos por dia e a pessoa consegue de maneira potente controlar o seu HIV pelo resto da sua vida, sem progredir para a AIDS, sem ficar doente, sem transmitir sua doença.
Exato, é isso que eu ia perguntar. Quer dizer, como é que é a vida do portador de HIV e do portador de AIDS, daquela pessoa que está com AIDS? Quer dizer, hoje é uma vida que pode ser considerada tranquila, normal. Ele consegue viver dessa maneira, tirando, obviamente, a questão técnica.
Uhum.
Vamos falar da questão técnica.
Eu gosto sempre de dizer assim, que a vida de uma pessoa que vive com HIV é igual à vida de uma pessoa que não vive com HIV? Não.
Isso.
É igual à vida de uma pessoa que tem um diagnóstico que precisa cuidar. Eu gosto sempre de falar para os meus pacientes a comparação. A vida de uma pessoa que é míope é igual à vida de uma pessoa que não é míope? Não. É igual à vida de uma pessoa que é míope. Eu sou míope.
Pode usar óculos ou
pode não. Pode usar óculos, pode usar lente. Se ela usa lente, ela tem que lembrar que a lente tem que trocar a cada tanto tempo. Se eu vou viajar para a praia e eu vou ficar muito tempo fora, por exemplo, tem que lembrar de levar a lente, o óculos. Mas é uma vida ruim?
É possível viver com a miopia, com uma ótima qualidade de vida?
Isso, como é exatamente. A analogia é perfeita.
É ruim? Não é ruim. É possível viver, mas há cuidados que você tem que ter. Uhum. A mesma maneira uma pessoa que vive com HIV.
É um estado de atenção constante, né?
Não constante.
Não precisa ser assim.
Tem muito paciente que fala pra mim que só lembra que vive com HIV quando vem na consulta. Que durante a vida toda ele toma um remédio automático, junto com o suplemento da academia, junto com o remédio para não cair cabelo.
Porque eu me lembrei, agora antes de trazer para o professor Alexandre, esse mutirão que vocês fizeram, com pessoas de mais de 60 anos que foram descobertas com HIV e ficaram assustadíssimos. Ah, isso tá errado. Quer dizer, não se manifesta. Só para deixar claro, quer
dizer, depois que uma pessoa pega HIV, ela vai desenvolver sintomas associados, por exemplo, à queda da imunidade e AIDS?
Perdão, é importante fazer essa pergunta 35 anos depois, porque as pessoas ainda têm sérias dúvidas com relação. Por
isso, HIV não é igual a AIDS.
Exatamente.
HIV é o nome do vírus, AIDS é o nome da doença, que esse vírus pode causar na pessoa.
E vai trazer aquelas doenças oportunistas e tudo mais.
Isso, né? Exatamente. Dependendo da pessoa, ela pode ficar até 10 anos, 15 anos vivendo com HIV sem desenvolver sintoma nenhum. Seria um progressor lento. Normalmente, entre 7, 8 anos, 9 anos, já começa a aparecer algum sintoma de AIDS depois da infecção.
O que seria? Aí tem um...
A pessoa pode emagrecer, começar a ter diarreia, os gangliozinhos, ínguas, podem aumentar pelo corpo, pode ter febre, pode ter manchas na pele, muita coisa pode acontecer.
E às vezes ele não associa, né?
E às vezes não associa.
Normalmente não associa.
Ou às vezes a pessoa até pensa...
Mas recusa, né?
Mas só de pensar em tudo o que significa descobrir que vive com HIV, neste mundo carregado de estigma que o Alexandre estava falando,
exatamente.
A pessoa foge. E veja que coisa louca, tem gente que faz o diagnóstico, vai buscar o exame, faz o exame positivo, e ele, como se ele não dá conta de lidar com aquilo, põe embaixo do tapete, como ele ainda não tem sintoma nenhum, ele vai
segue
vivendo.
A vida. E isso aí é a parte mais terrível, né, professor Alexandre? Quer dizer, não é como a sociedade vê o portador de HIV ou a pessoa doente com AIDS. É como ela se vê. Isso também é, talvez seja a coisa mais cruel. Faça mais cruel da história, não
é? É, essa de fato é um aspecto bastante negativo, né? E que acho que a gente precisaria rapidamente trabalhar para alterar. Mas sabe o que eu gostaria de chamar a atenção?
Claro,
de um outro benefício do tratamento, que é hoje pessoas em tratamento pelo HIV com os antirretrovirais, um tratamento efetivo que conseguiu controlar a sua carga viral, não transmite o HIV. Ou seja, mesmo que essa pessoa, por algum motivo, sem querer, vá transar sem camisinha, ela não está transmitindo o vírus. Isso faz.
É importante colocar isso até por causa desse raio desse estigma, né?
É isso, porque na realidade. A pessoa hoje não é uma, como se via, está transmitindo o vírus, mesmo que voluntário e voluntariamente. Eu acho que essas questões que o Ricardo trouxe, o que nós discutimos durante o debate aqui nessa hora, tem uma questão muito importante, né? As Nações Unidas têm dito que com os recursos que nós temos hoje, seria possível acabar com a epidemia de HIV/AIDS no mundo inteiro.
Mesmo.
Ou seja, se nós tivermos acesso, utilizarmos esses métodos preventivos e os novos tratamentos, nós conseguimos que as pessoas deixem de se infectar e deixem de morrer em decorrência do HIV. Esse é o nosso desafio.
Perguntar, aproveitando já o que o senhor está falando, trazer para vocês dois, nós estamos quase no final do nosso programa. Dentro desse desafio, um desafio que a ONU coloca e se posiciona, que país ou países têm tido mais sucesso no controle ou no combate ao HIV/AIDS? Temos isso? Existe esse dado? E temos como dizer, opa, esse aqui, aquele ali, esses estão tendo sucesso nisso? Não podemos arriscar nesse sentido.
Então,
um silêncio.
Eu acho que país é uma coisa muito grande. Temos regiões.
É isso, quer dizer, não é uma questão de estado, é uma questão local, uma questão regional.
Eu vou te dar o exemplo de Nova York. Nova York tem um programa muito bacana de enfrentamento da epidemia, que começou há uns 3 anos, que ele tenta colocar tudo isso que a gente conversou durante essa conversa aqui,
sim,
em prática. Do tipo, tentar vencer estigma, tentar tratar todas as pessoas que vivem com HIV da cidade de Nova York para que elas deixem de transmitir, dar camisinha para quem consegue usar, dar PrEP para quem não consegue, dar PEP quando, de maneira emergencial, quando teve uma exposição de risco. E eles fazem uma coisa que eu acho muito bonita lá, que eles falam que o usuário entra nesse programa de controle da epidemia fazendo teste. Se ele tem HIV, se ele é positivo, ele começa a se tratar e fica indetectável, ele é semelhante àquela pessoa que fez o teste e deu negativo e que está fazendo PrEP ou está usando camisinha. E ele fala que a partir do momento que as duas pessoas, a positiva em tratamento e a negativa vinculada a esse projeto de prevenção, estão fazendo tudo direitinho, elas são idênticas e independente se elas têm HIV ou não. Eu acho isso de uma humanidade.
Essa parte, não? Acho que você falou a expressão correta, humanidade, né? Acho que é onde tem que se pautar, na verdade.
E eles estão conseguindo bons resultados. É possível fazer isso que o município de Nova York fez nos Estados Unidos inteiros? É um dificílimo, um desafio. Aqui em São Paulo já é dificílimo, no Brasil então.
Certo.
Então, quando você pergunta o nome de um país.
Exato, aí é muito forte, muito pesado isso. Saberia.
Então, na realidade, é que nós temos, de fato, fases, né? Quer dizer, a situação da epidemia nos países africanos mais afetados pela epidemia tem melhorado se comparado no tempo.
É o que eu ia perguntar, quer dizer, na questão dos países africanos, se isso pelo menos melhorou,
Então, melhorou. Porque tem diminuído morte, tem diminuído a velocidade de pessoas que têm se infectado. Entretanto, naqueles países que já tinham se observado isso, que é Brasil, alguns países europeus, mesmo nos Estados Unidos, essa tendência que era de melhora começou a se reverter. Então, portanto, começa a ter uma preocupação de uma epidemia que pode se agravar ao longo do tempo. Contrapondo-se a essa situação, vem a situação que o Ricardo aponta. Tem muitas experiências positivas em municípios, em regiões, em estados, que já têm mostrado a possibilidade de reduzir o impacto da epidemia. Então, ao mesmo tempo que tem uma preocupação, tem um otimismo. Nós estamos num momento de muita mudança em relação ao HIV, as mudanças são otimistas, e se nós formos capazes, nós, sociedade brasileira, de utilizar esses métodos da forma mais profícua possível, ou seja, da forma mais adequada possível, a gente consegue reverter essa situação.
Então, agora, só para realmente entrar na nossa reta final, é que a pergunta que a gente tem que fazer, por mais que talvez seja mais uma quimera ou qualquer outra coisa. Cura da AIDS, estamos próximos ou ainda estamos muito distantes dela?
Olha, tem muita gente procurando. Uhum. Nós lá da Faculdade de Medicina da USP temos um projeto chamado Believe, que a gente está começando, ainda em plaquinha de vidro, células. Sim. Mas existem outros lugares do mundo que já tem uma pesquisa um pouco mais avançada em relação a isso. Eu acredito, e essa não é uma opinião minha, é uma opinião dos pesquisadores, que teremos um dia para frente. Certo. Só que existem todos os passos que têm que ser dados na pesquisa clínica para até que isso esteja disponível. Eu sempre digo para os meus pacientes que me mandam cada notícia aqui, a seiva do bambu conseguiu matar o HIV. Aí eles mandam, achamos a cura do HIV? Aí eu falo, calma,
não é
deixa
bem assim.
Que a pesquisa está procurando por isso. Uhum. E muitas pessoas dizem, porque a indústria farmacêutica não quer que tenha cura. Eu sempre respondo, quem mais quer é a indústria farmacêutica. Sim. Então ela está investindo nisso.
Verdade, quer dizer, enquanto essa cura não vem, professor Alexandre, talvez o melhor tratamento, fora toda a parte técnica, parte clínica, seja realmente o que o senhor colocou, a questão de uma conscientização de que é um problema de todos, é um problema social e é uma questão também de solidariedade.
Eu diria que essas são as palavras e as ações chaves para hoje controlar a epidemia de HIV e diria para as novas gerações que ainda não sabem lidar com HIV, que existem métodos preventivos que é capaz de garantir a sexualidade, a liberdade e o seu prazer e assim, ainda assim se proteger com HIV.
Excelente, bom, o Diálogos na USP está terminando, queria agradecer muitíssimo a presença do Dr. Ricardo Vasconcelos, médico infectologista da Faculdade de Medicina da USP, professor Alexandre Grangeiro, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, apresentação Diálogos na USP de Marcelo Hollenberg, produção Departamento de Jornalismo, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Tenham todos um ótimo dia e um ótimo final de semana. Até a próxima. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.